Conversando com o IBGEPEX, Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, braço de responsabilidade social do Grupo Educacional Uninter.
Olá, olá, amigos, colegas, professores, alunos, gestores da Uninter. Uma satisfação muito grande estarmos novamente nesse nosso encontro conversando com o IBGEPEX. O tema de hoje é extremamente interessante, sobre qualificação profissional e família. Para esse tema, qualificação profissional e família, trouxemos as representações e os programas Jovem Aprendiz e a Escola de Pais do Brasil. Para nós é uma satisfação muito, muito grande tratarmos esse tema. É um tema relevante. O programa Jovem Aprendiz ele é desenvolvido no IBGEPEX, em parceria com a Uninter. É um programa que já tem uma história, uma tradição e um desempenho. A maioria das pessoas conhecem esse programa. Mas vamos fazer um bate-papo entre o programa e a Escola de Pais do Brasil. Trouxe três convidados muito especiais. Trouxemos para falar com vocês o instrutor, professor Leandro Prado. O professor Leandro Prado faz parte da equipe do IBGEPEX, está lá conosco na equipe, e ele tem um diferencial muito grande. Ele é um estudioso do tema. Ele tem graduação em administração, tem experiência nessa área de mais de 12 anos, é professor com várias especializações, tem mestrado em educação e novas tecnologias e é doutorando da PUC. É um estudioso, além do que desempenha enquanto prática pedagógica e prática social. Chamamos, então, o nosso convidado especial, professor Leandro.
Boa tarde.
Como está, professor Leandro?
Boa tarde, professora. Estou bem, obrigado. E desde já agradeço o convite, a oportunidade.
É um prazer muito grande tê-lo conosco, professor, né? Por toda a sua prática, sua experiência, sua busca do conhecimento nesse tema extremamente relevante. Peço que compartilhe conosco o que é o programa Jovem Aprendiz.
Correto, professor. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu acho extremamente contemporâneo, extremamente pontual nós falarmos, então, a respeito do programa Jovem Aprendiz e das suas contribuições para que a nossa sociedade possa se desenvolver e possa evoluir, principalmente neste momento de pandemia. O programa Jovem Aprendiz, se nós formos buscar, então, uma conceituação histórica, nós podemos ver desde a Constituição de 1988, os artigos que vão falar a respeito da importância de se formar profissionais jovens para o mundo do trabalho. Depois nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai contribuir também com essas orientações, e no ano de 2000 nós tivemos aprovada a Lei 10.097, que vem então para regulamentar o trabalho do jovem aprendiz. Este trabalho, então, ele é direcionado, esta formação, ela é direcionada para jovens de 14 a 24 anos que precisam se inserir no mundo do trabalho, que precisam se inserir no mercado de trabalho. Como nós sabemos, todos nós estamos em constante processo de construção e de transformação. É o que eu sempre digo para os meus jovens, né? Durante as nossas aulas. E este processo de construção, ele precisa, então, de uma lapidação, ele precisa, então, de uma orientação. E esse é o objetivo do programa Jovem Aprendiz, é aliar teoria e prática, para que, a partir daí, estes jovens possam, então, se construírem e possam, então, se desenvolverem, tendo dentro do programa uma oportunidade, então, de construção pessoal, profissional e automaticamente social, professora.
E esse programa, na prática, como ele funciona, professor Leandro?
Certo. Este programa, então, ele é composto de 400 horas teóricas e 800 horas, então, práticas, onde o jovem tem a oportunidade de adquirir, por meio, então, do curso que é oferecido pelo IBGEPEX, toda uma base teórica, uma base conceitual. São vários módulos que os jovens têm a oportunidade, então, de conhecer, têm a oportunidade, então, de participar. Como, por exemplo, o marketing pessoal, que tem o objetivo de ajudar nesse processo, então, de construção da imagem do jovem. Nós temos o módulo de relacionamento interpessoal. Sabemos da importância dos relacionamentos entre as pessoas dentro das instituições, dentro, então, dos diferentes ambientes por onde nós circulamos. Trabalho em equipe, noções de liderança, comunicação oral e escrita, todos estes módulos têm como objetivo ajudar neste processo de construção pessoal, neste processo de construção profissional. Durante um ano, o jovem, então, vai experienciar, uma vez por semana, a parte teórica, e nos outros quatro dias, ele é direcionado, então, para a prática profissional. Ele tem a oportunidade de colocar em prática a teoria que nós discutimos durante as aulas. Eu posso dizer que um diferencial do Instituto IBGEPEX ao oferecer o programa Jovem Aprendiz é que nós não focamos apenas na teoria, mas nós nos importamos muito para que o jovem possa se desenvolver e também se construir por meio de um espírito criativo, para que ele possa participar, para que ele possa questionar os fenômenos sociais e, a partir daí, se posicionar criticamente, professor.
Professor, eu tive o privilégio, né, de, no Dia da Mulher, ser convidada para uma atividade que foi desenvolvida no programa Jovem Aprendiz. E essa atividade me trouxe muita satisfação, porque nós pudemos perceber que o professor desenvolve várias práticas pedagógicas. Poderia comentar sobre aquele dia, como foi, que eu acho que é um exemplo bem interessante, porque nós, do IBGEPEX, enquanto braço social do Centro Universitário Uninter, nós focamos muito, né, professor, na questão da responsabilidade social, de ações afirmativas. Então, eu acho que talvez se você pudesse ilustrar aquele maravilhoso evento que foi realizado, e foi uma articulação da teoria com a prática. É interessante para se perceber como, na prática e na vivência, tudo que é teoria pode começar construindo-se pela prática. Poderia comentar esse exemplo ou um outro, professor, que você acha interessante?
Vamos comentar esse, professor. Eu acho que foi um dia muito especial e um dia que nós tivemos a oportunidade de homenagear, então, as mulheres que fazem parte da nossa vida. Dentro dos objetivos do curso e por orientação do Ministério da Educação, nós precisamos trabalhar também os temas transversais e algumas datas comemorativas, tendo em vista essa inclusão social que o projeto, que o programa tem como objetivo. A partir daí, no dia 8 de março, com a turma dos Jovens Aprendizes, 34 jovens que inclusive nos acompanham neste momento, nós tivemos a oportunidade de fazer uma atividade com esses jovens, elencando então situações que as mulheres participaram, as lutas das mulheres para conquistar direitos então, que foram então sendo tirados ou não dados durante toda a história. E neste momento, nós fizemos então a proposição da temática, os jovens abraçaram esta proposição, como sempre, e um grupo, acompanhado pelo José Francisco, um dos nossos alunos, fizeram, então, uma paródia da música do Alceu Valença e cantaram, então, a importância das mulheres dentro da sociedade, dentro do projeto. Inclusive, o refrão dizia assim, tu vens, né? Estas mulheres são demais, são mulheres sensacionais. Então, o nosso objetivo é valorizar, é divulgar, é ajudar, então, esses jovens a pensarem, a refletirem e a participarem de todos esses processos que a nossa sociedade, então, não só pede, mas exige, né? Então, por meio dessas metodologias, nós vamos, então, estimulando a criatividade, estimulando, então, esse desenvolvimento profissional que é primordial e que faz parte, então, dos nossos objetivos.
E, professor, falando em metodologias, compartilhe conosco como foi a sua motivação e a sua busca no seu doutorado, né? O professor Leandro é doutorando na PUC em Educação. Como foi essa sua motivação maior, esse chamamento? Porque não existem muitas práticas, né? Muitas teses relacionadas ao tema. E você escolheu como tese do seu doutorado esse tema. Poderia comentar sobre isso, professor?
Com certeza. Muito bem, professora. Então, durante a minha experiência de docência, eu tive a felicidade de trabalhar por 2 anos na Guarda Mirim do Paraná, no programa Jovem Aprendiz também. E durante essa experiência, nós conhecemos, então, muitos jovens em situações adversas, e a partir dali surgiu, então, um problema de pesquisa, uma dúvida, né, uma inquietação, a partir da importância do programa, relacionando, então, sobre a importância do programa para a formação destes jovens, tendo em vista todas as dificuldades sociais, as barreiras sociais que nós temos. Com isso, eu apresentei um projeto e tive a felicidade de ter esse projeto aprovado, então, neste programa de doutorado em educação da PUC, e nós temos como objetivo, ao estudar o jovem aprendiz, traçar, então, 2 perspectivas, cumprir 2 objetivos. O primeiro, então, é contar a história do programa Jovem Aprendiz no estado do Paraná e a sua importância, então, para a formação, para o trabalho, para o desenvolvimento do estado a partir desta perspectiva. E o nosso segundo objetivo, então, é compreender, é estudar, é analisar estes jovens para discutir, então, a importância deste projeto, o quanto este projeto contribui para que esses jovens tenham, a partir dali, uma possibilidade de chegar ao mercado de trabalho já com uma formação. Nós sabemos que muitas entrevistas de trabalho acabam exigindo do jovem uma experiência profissional, e no Instituto IBGPEX, nós oferecemos isso. O jovem tem teoria e prática aliada, né, durante o seu processo formativo, e isso permite, então, que ele chegue ao mercado de trabalho de mais preparado, com mais autonomia. Por isso, então, esse objetivo de surgiu aí uma inquietação de pesquisa, e por isso nós estamos, então, nos dedicando a este trabalho.
E os jovens? Como é assim, a participação do jovem no programa? Eles gostam, eles participam? Você tem alguns depoimentos do que eles dizem sobre o programa?
Com certeza, professora. Nós temos uma turma de 34 jovens, são 34 pedras extremamente preciosas, que nós falamos com muito carinho e que nós cuidamos, né, para que eles se profissionalizem, para que eles possam realmente participar deste processo. E hoje eu tive a felicidade de convidar, então, uma das jovens, a Camille de Oliveira. A Camille, então, é estudante de pedagogia, já está, então, em um curso superior, está conosco no programa, e ela veio, então, participar conosco e trazer um pouquinho da sua experiência, um pouquinho, então, das suas expectativas. Gostaria de convidá-la, então, para ela contar um pouquinho como é o trabalho, como é o processo e o que ela espera deste trabalho, deste processo, professora.
Boa tarde. Como o professor já falou, me chamo Camille de Oliveira, tenho 18 anos e atualmente estou cursando pedagogia. Bom, hoje estou representando a minha turma, os outros 33 alunos, e eu quero contar para vocês como que foi para chegar até aqui, nesse emprego que eu posso dizer que é um sonho, e está abrindo muitas portas, muitas oportunidades para mim, não só para agora, mas também para o futuro. Bom, tudo iniciou quando eu recebi uma mensagem no WhatsApp, num grupo do WhatsApp, No início eu fiquei meio assim, né? Porque a gente recebe muito fake no WhatsApp, tanto nas redes sociais. E quando falava sobre o primeiro emprego, fiquei pensando, mas eu nem tenho experiência, como que eu vou mandar um currículo? Eu pensei, não, vou mandar. Peguei, enviei e logo eu tive um retorno. Nesse retorno, foi um questionário onde perguntavam sobre a minha personalidade. Eu respondi algumas perguntas e eu fiquei muito surpresa, porque as perguntas mostravam que a instituição onde eu ia entrar realmente se preocupava com o novo colaborador que ia entrar ali. Então, fiquei de novo com aquela ansiedade, esperando o retorno. Eu até brinco que eu senti borboletas no estômago, que nem se fosse uma paixão. Daí tive retorno da pedagoga, onde ela entrou em contato para agendar uma entrevista. A entrevista foi bem tranquila, ela perguntou bastante sobre mim, sobre quais eram as minhas metas para o futuro, e logo fiquei esperando para o segundo passo. O segundo passo foi muito legal, foi uma experiência que eu acredito que vou levar para a vida toda, porque eu vi uma diversidade de pessoas, de adolescentes, de jovens lutando, eu vi uma diversidade, não somente pessoas, como posso dizer, de um jeito só, e tinha pessoas de cores diferentes, pessoas com sotaques diferentes, que estavam ali lutando por aquela vaga. E para finalizar, a terceira etapa foi com a minha futura gestora, né, que agora é a atual, a Daniela, onde ela me explicou como que seria o trabalho, certinho. Daí, fiquei esperando novamente o retorno. Até que um certo dia, o Leandro me ligou, todo entusiasmado, dando a notícia que eu tinha passado. Posso dizer que aquelas borboletas no estômago saíram para fora de felicidade. Foi incrível. Mas o que eu posso dizer é que era uma caminhada que valeu a pena cada processo que eu passei. E hoje, a gente tem aula teórica junto com a prática, que nem o Leandro explicou para vocês. Uma vez na semana, eu estou junto com o Leandro, com os outros 33 alunos, e nos outros dias eu trabalho na Secretaria Acadêmica, na parte de matrícula. Bom, é uma instituição maravilhosa, eu me sinto muito reconhecida onde eu estou, e acredito que tudo que a gente aprende como professor, eu vou levar para o resto da vida. Pelo fato que a gente aprende sobre marketing pessoal, a gente aprende muitas coisas, eu aprendi até a reparar no meu Facebook, gente, porque é parte de marketing. Então, é uma coisa mágica, é coisa que você vai levar para o resto da vida mesmo. E um dos exemplos que eu queria dar é a questão de uma empresa. A gente está fazendo no curso teórico um portfólio. Nesse portfólio, a gente está meio que fazendo uma empresa dos sonhos, onde a gente queria atuar. E eu, como sou apaixonada pela educação, e é a área que eu me identifico, escolhi a escola. Então, a gente está dando o primeiro passo, e sempre falam que o primeiro passo é o mais difícil, né? E com a ajuda do professor, a gente está dando o primeiro passo, a gente está fazendo toda a parte administrativa, e eu sei que o meu futuro a Deus pertence, mas uma coisa eu tenho certeza, que ele está me preparando para o futuro, que todo esse curso está me preparando, a instituição está me preparando, e que futuramente eu só pretendo sair da Uninter se for para a minha instituição, para a minha empresa, e eu vou ter muito para aprender ainda, mas já venho aprendendo, e vou me espelhar cada vez mais em tudo que eu estou aprendendo ao longo do tempo. Agradeço por estar aqui representando os meus colegas, e agradeço, Camila, pela oportunidade.
A gente fica muito esperançoso, você representando essa juventude que está atrás do conhecimento, atrás da competência, que está dizendo que o nosso curso Jovem Aprendiz com o professor Leandro está valendo muito a pena por essa relação da teoria e da prática. Muito obrigada pela sua participação, Camille. Agradeço também ao professor Leandro, que nos trouxe toda a concepção do que é o programa Jovem Aprendiz, a relação da teoria e da prática, e principalmente a importância da formação, a importância da qualificação profissional. Muito obrigada, professor Leandro, por ter participado do nosso encontro. Pode falar, professor.
Não, não, professora, só gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que é importante ressaltar também que conosco existe toda uma equipe que nos dá suporte. Nós temos pedagoga, nós temos assistente social, nós temos uma equipe técnica que é responsável por fazer este programa caminhar com tanto sucesso, com tanta alegria e com tanta perspectiva de futuro. Então, a gente precisa deixar registrado que essa equipe é muito importante, que ela soma neste processo de construção. Agradeço a Camille e agradeço a senhora pela oportunidade.
Nós é que agradecemos sua participação e a sua referência da equipe é extremamente importante, né? É a equipe que damos as mãos, fazemos todos juntos e que na formação dos alunos precisamos de todos esses profissionais num trabalho multidisciplinar. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Nos trouxeram a mensagem, nos trouxeram o conteúdo, nos trouxeram a experiência, a prática e nos trouxeram principalmente a esperança, Camille, de que vale investir nos jovens. Continuando o nosso programa, além dessa questão específica, né, da educação, da qualificação, o nosso propósito de hoje é um bate-papo deste programa com a Escola Nacional de Pais. Como fica a família? E a importância quando a família realmente ela investe no seu filho, investe no seu jovem, ela vai atrás. E, de repente, a própria família ela precisa entender, compreender e se atualizar. Chamo a nossa segunda convidada, muito especial. A Camille tinha vindo para dar um depoimento, mas a nossa convidada também de hoje é a Marlene de Fátima Merege. A Marlene é casada, tem 2 filhos, 2 netos, há 29 anos atua como voluntária na Escola de Pais. Aqui em Curitiba, que foi onde eu a conheci já faz bastante tempo, né? Ela é coordenadora dos ciclos de estudo, é palestrante, e atualmente ela está como diretora de eventos na seccional de Curitiba e é vice-presidente da Diretoria Executiva Nacional. Um prazer muito grande chamarmos a Marlene para nós vermos como é que fica essa relação família e juventude. Temos o que fazer? O que a família pode buscar? Seja bem-vinda, Marlene. Muito bem-vinda ao nosso encontro. Obrigada por ter aceito esse convite. É você que tem essa grande experiência nessa área. Gostaríamos de compartilhar com você, que você iniciasse nos falando, Marlene, o que é a Escola de Pais no Brasil.
Obrigada, Denise, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, que consideramos tão importante nos dias de hoje, que é trabalhar com as famílias. A Escola de Pais do Brasil é uma associação de voluntários que acreditam na importância da família. E a Escola de Pais do Brasil atua no Brasil há 57 anos. E com alguns meses de diferença, também atua há 57 anos aqui em Curitiba. Nós nos conhecemos, a Denise, em torno de 16, 17 anos, porque a Uninter sempre apoiou o nosso trabalho e sempre disponibilizou espaço para nossos eventos, que no momento não podem mais ser presenciais, né? Então, a Escola de Pais do Brasil atende a todos que têm o interesse em melhor conduzir a educação de seus filhos ou menores sob sua responsabilidade, menores aos seus cuidados. Não temos, acolhemos a todos, sem restrição de origens, etnias, convicções religiosas, políticas, formação educacional, estado civil, acolhemos a todos que tenham interesse em melhor conduzir a educação de alguma criança. É um trabalho totalmente gratuito, é uma associação de voluntários e nós temos capacitação para desenvolver o trabalho junto aos pais. Porque nós não podemos chegar lá dizendo o que eu acho, o que a Denir acha, o que o João acha. Nós vamos lá para dar uma proposta de condução de educação da Escola de Pais do Brasil. Inclusive, nós temos um conselho de educadores formados por renomados profissionais e responsáveis por toda a linha e conteúdo pedagógico da Escola de Pais do Brasil.
E como que a Escola de Pais atua?
Bom, a Escola de Pais atua no âmbito nacional por meio de seccionais e núcleos. que funcionam dentro do mesmo padrão. O esqueleto é um só no âmbito nacional e cada região, cada estado dá a sua personalização de acordo com a sua realidade local. Então, nós dizemos que o nosso trabalho é totalmente preventivo e orientativo, que o objetivo é o fortalecimento das famílias, né? E que para melhor educar as suas crianças, porque quando as famílias estão bem, consequentemente as crianças, os jovens, os adolescentes estarão bem e estarão em harmonia. E um dos teclas que a gente, né, bate bastante é dar muito amor, né, segurança para que as crianças cresçam de maneira saudável e enfrente os seus desafios de uma maneira mais leve e mais assertiva. Então, o nosso trabalho permite que os pais, os agentes educadores ou cuidadores tenham um auxílio na condução, né, dos menores aos seus cuidados. Este trabalho também oportuniza a aprendizagem por troca de experiências. Nós falamos que o nosso trabalho é por círculos de debates. Por que círculos de debates? Porque nós não damos palestras nessas 7 semanas. Nós fazemos um trabalho interativo com os pais, que eles também terão voz e vez para contarem as suas experiências e fazerem os seus questionamentos. E nós também acreditamos, Adenir, que a família é o primeiro ponto de relacionamento entre as pessoas. A criança começa a conhecer o mundo por meio do que ela tem em casa. Por isso, da necessidade, da importância dos pais estarem preparados para acolher aquela criança. Porque nós não temos uma universidade ainda que atue propriamente nesta fase, né? A educação dos filhos, educação, como educar, né? Então, a escola de pais está presente há 57 anos. Nesta área, atuando nesta área voluntariamente, sem nenhum custo para as pessoas interessadas. E é muito importante as famílias saberem que irradiar afeto, bondade, amor, ternura, o perdão, a partilha, né? É muito importante porque todos nós, como seres humanos, precisamos disso, desde que nascemos até a nossa passagem final por essa vida, né? Então, é muito importante isso também para a formação de valores e de limites, porque é um dos principais pontos para que a criança se desenvolva bem, sabendo que ela tem os seus deveres e que também tem os seus direitos.
Marlene, como a família, o pai, a mãe, pode participar? Tem eventos abertos? De que forma? Onde pode se dirigir? Eventos especiais que tratem de temáticas especiais? Enfim, como é a dinâmica da escola de pais com relação ao que ela oferta para a sociedade e para a comunidade?
O nosso a principal ferramenta chamamos de círculos de debates, que acontecem durante 7 semanas. Podem nos contatar, nós temos um site reformulado, muito interessante, com muito conteúdo que todos podem acessar, descobrirem onde que tem a seccional ou o núcleo mais próximo de sua cidade. Isso é muito importante. E nós também, antes da pandemia, tínhamos, além dos presenciais, a modalidade virtual, o EAD. E com a pandemia, a partir de 2029, nós estamos fazendo nossas reuniões, nossas capacitações, nossos eventos, todos de maneira online. O ano passado já iniciamos o nosso seminário online. Este ano será no dia 19 de agosto, outro seminário com lançamento de revista também. E nós temos o nosso congresso, e o nosso congresso é um evento muito bom, porque ele é no âmbito nacional. Ele sempre foi presencial e esse ano, né, todos nós precisamos nos reinventar diante da pandemia da Covid-19, e ou então o nosso seminário que já aconteceu online, agora também o nosso congresso vai acontecer online. O congresso nosso vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de maio, desculpa, de junho agora, né, nesse próximo mês. Então, nós teremos na quinta-feira, que é o feriado de Corpus Christi, à noite, na sexta-feira, à noite, e no sábado, no período da manhã e da tarde. Para os que quiserem participar, é gratuito. Para os que quiserem participar com o certificado, vai ter um custo de R$ 20. Vocês, todos podem acessar o nosso site, www.escoladepais.org.br. Lá tem todo o conteúdo. Nós temos muitas pessoas renomadas nesse nosso congresso. Aqui de Curitiba, nós temos o Marcos Meyer, a Regina Schulto, né, que são pessoas bastante conhecidas. E nós também vamos contar com Jane Patrícia Dado, uma grande parceira da Escola de Pais de Minas Gerais. Nós temos o Luiz Alberto Hans, Cristiano Nabuco, Léo Freiman, Daniela Freixó, Sandra Beth, José Martins Filho, muito conhecido. E teremos duas associadas da Escola de Pais também palestrando, que é a Regina Gabriele e a Regina Demartes. Então, realmente, é um evento imperdível. Nós oportunizamos dois eventos, grandes eventos, para o público externo, que são os seminários, que acontecem nas seccionais, e o congresso, que é no âmbito nacional, que é todo preparado pelo Conselho de Educadores e pela Diretoria Executiva Nacional. E uma outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar, Denise, é que a Escola de Pais acredita muito nas parcerias. E redes de apoio. A Escola de Pais está há tantos anos porque ela sempre teve pessoas que acreditaram no seu trabalho, e a Unir foi uma delas. E também pessoas nessas redes de apoio, que eu achei super... Eu já conheci um pouco desse programa, né, do Jovem Aprendiz, e eu acho assim, um trabalho extraordinário como uma rede de apoio para os pais. Olha a experiência que essa jovem Camila está tendo, né? Sob coordenação do trabalho do professor Leandro. Então, imagine a felicidade dos pais verem uma filha tendo todo esse embasamento e que portas irão abrir para essa jovem tendo toda essa experiência dentro de um programa Jovem Aprendiz. A Escola de Pais acredita muito nas redes de apoio. Então, são as associações, são as ONGs, são os projetos trabalhando em unidade. Tudo isso aí vai contribuir para que as famílias estejam melhor preparadas para enfrentar os seus desafios. Porque todos nós temos os nossos desafios, independente de associações, independente de profissional ou familiar. Todos nós temos. E que bom termos redes de apoio para que tudo aconteça de uma maneira mais leve e a resiliência aconteça diante dos desafios. Então, a Escola de Pais acredita muito na família, acredita muito nisso e sempre está pronta a ajudar. Por isso, faça um contato com a gente. Nós estamos aqui como facilitadores nas reflexões e, quem sabe, nas melhorias na condução da educação de quem está sob sua responsabilidade.
Então, esse nosso bate-papo de hoje trouxe o programa Jovem Aprendiz, que é desenvolvido no IBGEPEX, em parceria com a UNINTER, trouxe também a Escola de Pais do Brasil, na pessoa da Marlene, que também é nosso parceiro na UNINTER, né, Marlene, há bastante tempo já, e para trazer a principal mensagem, né, a mensagem da educação, a mensagem da formação, né?
Exatamente.
Daquele pai, daquela mãe, daquela família que está atenta ao seu jovem, está atento e busca qualificação profissional, busca o primeiro emprego, encaminha, orienta, e muitas vezes precisa de uma escola de pais que traz temáticas tão atuais, né, Marlene? E temáticas necessárias para a discussão, para o acompanhamento.
Exatamente, Adelina. Inclusive, o tema do nosso seminário será Família, Escola e Sociedade, o ajuste de velas em mares nunca dantes navegados. Afinal, nós estamos num momento que nunca passamos por isso, né? Então, eu acho que o tema do nosso congresso tem tudo a ver com o nosso momento e com as necessidades atuais.
Um tema muito inspirador. Convidamos a todos a se inscreverem no congresso, porque teremos oportunidade de profissionais extremamente capacitados e competentes. Agradecemos a participação de todos, em especial a você, Marlene, e encaminhamos os nossos cumprimentos a toda a equipe diretiva da Escola de paz no Brasil, porque são todos voluntários trazendo o seu melhor. Agradecemos a todos que nos ouviram, participem do congresso, participem no seminário, agradecemos também a todos que estão mandando suas mensagens pelo chat, depois estaremos respondendo, e estaremos de novo conversando com o IBGEPEX quinta-feira da semana que vem. Muito obrigada.
Obrigada.
Conversando com o IBGEPEX, Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, braço de responsabilidade social do Grupo Educacional Uninter.